Mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a ratura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, começando aqui mais uma edição do 3 em 1. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens. Deixo o convite a você que está nos ouvindo, nos assista também. Já estamos no ar nas nossas páginas no Facebook, no Twitter e também no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Terminando a semana, terminando o mês, hoje sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020. Aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo, a Denise Campos de Toledo. Boa tarde, Denise.
Boa tarde a todos, boa tarde, Vitor, Constantino, Josias, e vamos essa sexta-feira.
Bora lá, direto de Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Denise, Constantino, boa tarde especial à nossa audiência. Vamos lá, vamos sextar.
E direto dos Estados Unidos, o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Denise, Josias, audiência, vamos nessa, sextou.
Sextou, vamos com os destaques desta sexta-feira, então. O Palácio do Planalto busca uma saída honrosa para o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O Ministério da Justiça deixa de fora da lista dos mais procurados do Brasil o acusado de comandar a mais antiga milícia do Rio de Janeiro. E além disso, o 3 em 1 destaca que a taxa média de desemprego no país foi de 11,9% em 2019. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. Qual seria a melhor solução para o impasse com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni? Qual a sua sugestão? Você diz gravando um vídeo para a gente, envie pelo nosso WhatsApp. O número está na tela para quem nos assiste, é o prefixo 11 931 17 0620. Falo mais uma vez, coloque aí já na agenda do seu celular, adicione aos contatos, WhatsApp do 3 em 1, 931 17 0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1. 3 em 1. O Palácio do Planalto busca uma saída honrosa para o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e duas hipóteses têm ganhado força: de que ele assuma o Ministério da Educação no lugar de Abraham Weintraub ou assuma a liderança do governo na Câmara, posto que hoje está com o Major Vitor Hugo. De acordo com auxiliares do Palácio, o presidente Jair Bolsonaro ainda é muito grato ao Onyx. Caso ele assuma o MEC, o governo resolveria dois problemas de uma vez só, já que o ministério passa por um transtorno pós-Enem e Weintraub não é bem visto pelo Congresso. A solução para uma saída honrosa de Onyx ainda precisa ser discutida com Bolsonaro, que hoje repousa no Palácio do Alvorada depois de passar por uma vasectomia. Começo com você, Josias. Diga aí.
Olha, não se pode confundir gratidão com interesse público. O presidente já emitiu todos os sinais de que gostaria de que o ministro Onyx Lorenzoni pedisse para sair. Mas a ficha do ministro não caiu. E o Bolsonaro, então, passou a cogitar a transferência desse seu aliado de primeira hora da Casa Civil para alguma outra pasta, entre elas a pasta da Educação, ou para a liderança no Congresso. A liderança no Congresso, ou na Câmara, ou no Congresso todo, me parece uma solução menos traumática, embora eu ache ruim, porque o Onyx Lorenzoni revelou-se um articulador precário. Os parlamentares não gostam dele, mas ele é parlamentar, então ele vai para o Congresso. Agora, transferir para uma outra pasta, essa seria a solução mais simples e talvez a mais errada. O correto é você sanar uma ineficiência, não você mudar a inépcia de lugar. O governo do Bolsonaro faz água em diversos ministérios. A Casa Civil é só um deles. O maior erro de avaliação que se pode cometer nesse momento é atribuir toda a responsabilidade aos ministros que estão na Berlinda. Não importa o nome do problema, Lorenzoni, Weintraub, Salles, Zé das Couves, não importa. Antes de esmiuçar o desastre, É preciso recordar uma coisa que é essencial, simples e essencial. Num regime presidencialista, o presidente preside e os ministros seguem as suas deliberações. Uma relação administrativa desse tipo, ela nasce de uma combinação. Você tem uma conversa inicial e aí começa o relacionamento. Uma vez iniciada a partida, se a movimentação do ministro em campo ela não coincide com a tática do presidente, ele é mandado embora. E se o presidente determina a execução de movimentos contrários àquilo que foi combinado, aí é o ministro quem pede para sair. Nesse tipo de jogo, a troca de posição do jogador não evita o curto-circuito, vai só mudar o lugar do choque. Então, entre as áreas que estão cogitando de transferir o Onyx, não é a única, mas parece ser a principal, a pasta da educação. Nessa área, o Bolsonaro já teve dois desastres. O primeiro foi o Ricardo Vélez e agora está em curso o desastre Abraham Weintraub. O Onyx foi para a Casa Civil com uma credencial típica do bolsonarismo, a fidelidade canina ao mito. O Vélez e o Weintraub, eles padecem dessa mesma hipotética virtude. E o pior é que os três, o Vélez, o Weintraub e o Onyx, eles compartilham com a família Bolsonaro até a devoção ao mesmo guru, o Olavo de Carvalho, que foi visitado dias atrás pelo Onyx. Ou seja, o que está no forno do Planalto não é uma solução, é um novo desastre.
Bom, eu lembro que esse é o tema da nossa pergunta hoje. Você, que fim daria para o Onyx Lorenzoni? Manteria na Casa Civil? Mandaria para a Educação? Que fim você daria? Qual seria a sua decisão? Dê a sua opinião gravando um vídeo pelo nosso WhatsApp 931-17-0620. É o nosso número e você continua participando. Quero saber de você, Constantino. O que é que faria?
Olha, eu não acho que a política seja o melhor lugar para gratidão ou para lealdade pessoal. É óbvio que isso são características que são levadas em conta na hora de decidir, mas o que importa mesmo é o espírito público e entregar resultados bons, ou seja, o interesse nacional, né? Então, se o ministro não está executando a contento essa missão, ele que seja trocado, não importa que foi um dos primeiros a demonstrar lealdade e tudo mais, e embarcar nessa aventura, né, que na época era uma aventura. Vamos lembrar que Magno Malta cantou muito o presidente Bolsonaro, foi um que apoiou desde o início também, e agora está cantando em outra seara, porque não teve nenhum tipo de ministério ali. Então, o que eu acho que a lealdade serve, ou a gratidão, nessas horas, é a forma com que você toma a medida dura, quando tem que tomar. Então, realmente, o presidente Bolsonaro não demonstrou isso até aqui, né, respeito a isso. Tanto que o Onyx Lorenzoni não escondeu a sua surpresa de ver o seu ministério esvaziado com uma decisão quando ele estava em férias, né? Ele voltou, antecipou a viagem, voltou mais cedo para ter uma reunião no dia seguinte a uma cirurgia do presidente, né, que não tem agenda oficial. Então, realmente mostra um espanto por parte do ministro, e isso não acho adequado. Agora, eu considero desejável, por exemplo, transferir o PPI para o Ministério da Economia sob Paulo Guedes, e tudo indica que ficará sob o secretário de desestatização, Salim Matar. Eu acho que faz muito mais sentido do ponto de vista de coerência das pastas, e acho também que vai ter muito mais eficiência sobre os cuidados de Salim Matar. Então, essa, por exemplo, é uma decisão acertada do ponto de vista do interesse nacional. Agora, o Onyx tem todo o direito de se sentir traído, e o bolsonarismo, ele tem muito essa conduta. Ele já mostrou aí no passado, né? Voltou à tona agora a questão do Santos Cruz e outros casos. Ele mostra, muitas vezes, uma postura que não é, digamos, a mais tranquila, a mais republicana que seja, por parte de quem se sente ali abandonado pelo barco, né? Agora, o Onyx, realmente, as duas últimas postagens dele nas redes sociais, uma era a foto do Vicente Santini, que foi demitido e gerou essa confusão toda em Davos, e a outra era a visita que ele fez ao guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, nos Estados Unidos, né? Então, isso mostra justamente aí onde está o epicentro do problema. Talvez o presidente Bolsonaro devesse rever um pouco o grau de influência que essa ala tem tido no seu governo, até porque sabemos que o gabinete da Casa Civil, sob Onyx Lorenzoni não é só questão dele, é vários outros que estão ali têm uma ligação direta com o olavismo, né? E eu já disse antes e repito, eu acho que essa é a banda tóxica do governo, né? Eu acho que isso tem gerado muita intriga, muito barulho e agregado muito pouco em termos de resultado e em termos de apoio, né? Pelo contrário, tem um efeito de afastar muita gente que em condições normais estaria apoiando o grosso do governo. Lembrando que apoiar um governo não significa aderir 100% ao presidente, né? Significa você entender que tem mais acertos do que erros, né? Então, eu espero que não seja uma troca de ministério só para agradar um amigo ou um velho aliado, né? Isso não é do interesse do país. Eu não consigo ver muitos méritos ou muitas características de Onyx Lorenzoni para ocupar a pasta da educação, em que pese eu achar que ela merece uma troca de comando. As duas que tiveram até aqui não mostraram resultados muito favoráveis, né? Eu acho que talvez fosse o caso do presidente flertar com uma solução mais segura nessa pasta. Cogitaram aí a possibilidade do nome do Mendonça Filho, que era o ministro na gestão do Temer e vinha fazendo um bom trabalho ali, inclusive com essa meta, que é uma das principais que o bolsonarismo tem, e eu acho que é legítima, de despetizar a pasta, ou seja, de combater a doutrinação ideológica de esquerda que existe no MEC. Eu acho que o Mendonça vinha fazendo isso de forma mais discreta, sem muitos vídeos engraçadinhos ou mitadas nas redes sociais, mas vinha fazendo um bom trabalho nesse aspecto. Então, acho que é um nome muito melhor para ocupar a parte da educação do que o nome de Onyx Lorenzoni, que não tem nada a ver, seria mais uma aventura ou premiar um aliado ideológico em vez de focar na questão da eficiência.
Diga, Denise.
Olha, eu acho que o Ministério da Educação não pode ser tratado como um prêmio de consolação. Mas se há um atrito entre eles, por que colocar no Ministério da Educação, que já é fonte de muitos problemas, que tem urgência de uma gestão eficiente, competente, profissional? Então não dá para dar uma premiação nesse sentido. E se o Onyx está desgastado da forma como está, a ponto de o presidente não querer mais que ele ocupe o cargo, então por que ele iria para uma outra pasta, não tendo a competência adequada para a administração? E essa questão de lealdade é muito relativa no atual governo. O Rodrigo Constantino citou a situação de Magno Malta, mas nós temos, depois que foi formado o governo, a situação de Bebiano, que também ficou no meio do caminho, de Santos Cruz, que ficou no meio do caminho. Eram pessoas que estavam desde o primeiro momento com o presidente Bolsonaro, fecharam com ele, o apoiavam de todo modo, e mesmo assim acabaram dançando. Então é isso, surgiram agora especulações quanto à possibilidade de dificuldades lá no Congresso para a tramitação de algumas matérias, no caso de Onyx sair do governo, porque ele teria uma força política e poderia ajudar a barrar essa tramitação. Não acredito também que o presidente Bolsonaro ficaria vulnerável a esse tipo de risco, porque ele não tem muita preocupação também nesse sentido. Caso contrário, não teria rompido com o partido dele, tentando formar um novo partido. Então, eu acho que tem muito de especulação, eles devem conversar e que saia uma solução não apenas para a situação dele, mas também para a situação da educação, porque independentemente dele ir ou não para a educação, o Ministério da Educação precisa de um tratamento muito mais profissional, muito mais sério. A gente não pode perder mais tempo em relação a isso. Você vai comprometendo aí o futuro de uma geração inteira por ineficiência, por brincadeiras, por caças bruxas, por se ver fantasmas de toda a ordem. Então é isso, eu acho que está colocada uma situação que o presidente mesmo iniciou a partir da demissão de Santini, falando inclusive daqueles que o apoiavam. Esse é um caso que ele é próximo da família, ele é amigo dos filhos do presidente, estava sempre próximo a ele, também era fiel, foi usar o avião, deu errado, o presidente o demitiu, tentaram segurar ele na pasta com outro cargo, o presidente demitiu de novo, duas vezes demitido em 48 horas, mas também era amigo da casa. Então, essa questão de lealdade, eu acho que é muito subjetiva e não vejo o porquê da transferência de um ministro que não está dando certo de um lado para um outro.
Virando a página, o Ministério da Justiça deixou de fora da lista dos mais procurados do Brasil o acusado de comandar a mais antiga milícia do Rio de Janeiro e suspeito também de integrar um grupo de assassinos profissionais do Estado, o ex-capitão Adriano da Nóbrega. O ex-policial, foragido há mais de um ano, também é citado na investigação que apura a prática de rachadinha no antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro, então deputado estadual do Rio, na Alerj. Segundo a pasta, Adriano não foi incluído na lista porque as acusações contra ele não possuem caráter interestadual, requisito essencial para figurar no banco de criminosos de caráter nacional. No entanto, há na lista dois integrantes de uma milícia de outro bairro da Zona Oeste. Em seus perfis publicados na página da pasta, a área de atuação indicada é apenas o Rio de Janeiro. São eles Wellington da Silva Braga, o Eco, e Danilo Dias Lima, o Tandeira, seu braço direito. Os dois atuavam em Campo Grande. E aí, Constantino?
Olha, chamou a atenção a ausência do nome de Adriano por conta dessa ligação que ele tem com o Queiroz. Automaticamente surgem aí teses conspiratórias, né? Eu não acho que seja motivo para tanto. Eu acho que a justificativa dada pela pasta, pelo próprio ministro, é satisfatória, né? São 25 dos 27 nomes, todos eles ligados a crimes nacionais, né? Com abrangência regional fora de um só estado. Então, isso para mim, isso basta. Agora, isso parece aquela história do Sherlock Holmes, né? Que teve um crime, acharam algum fio de cabelo na cena do crime? Não. Então vai lá embaixo e prende o careca, né? Quer dizer, a ausência do nome não quer dizer que existe ali uma intenção de ocultar o nome, né? Outros nomes também não fazem parte da lista e em certas regiões são nomes perigosos, são bandidos, assassinos e tudo mais, que mereciam talvez estar na lista se o critério fosse a periculosidade. Então eu acho que é querer achar pelo em ovo, forçar uma barra para tentar colocar o Moro quase como um cúmplice de alguma coisa que o próprio presidente estaria querendo esconder, eu acho que é ilação demais sem base para isso. Né? Vamos lembrar que a ligação da família Bolsonaro com Queiroz e de Queiroz com milicianos é uma coisa que incomoda, é uma coisa que merece ser investigada se for o caso, mas não há nenhuma prova nos áudios e tudo disponíveis de que a família Bolsonaro soubesse dos crimes praticados pelo Adriano, né? Então, não podemos forçar a barra por uma questão de não gostar do governo ou de preconceito ideológico, forçar a barra como muita gente tem feito, inclusive vários na extrema esquerda, né? De chamar o governo ou o presidente de milicianos, né? Isso aí é uma coisa realmente, uma coisa muito leviana de ser feita. Agora, eu acho que cabe sim aprofundar as investigações. A ausência do nome de Adriano na lista, que quase toda ela é de nomes interestaduais, isso aí, repito, para mim, no big deal.
Diga, Denise.
Olha, eu acho que cabe uma investigação muito mais profunda em tudo relacionado a esse caso. Aí vamos separar. Os milicianos é uma situação, Flávio Bolsonaro é outro, mas entre nas investigações dele, nós também temos muitas idas e vindas. Então, essa relação que se faz agora não é de graça. Se pode utilizar dados do COAF ou não pode, pode usar dados da Receita, não pode, pode quebrar sigilo, não pode, até que ponto vai a investigação. Eu acho que até para esclarecer muito da posição do presidente Bolsonaro e acabar com essa nuvem que fica cercando, seria importante que essa investigação fosse até o fim, se esclarecesse tudo e acabou. Não tem responsabilidade? Não tem. Tem responsabilidade, assuma a responsabilidade e deixa a figura do presidente livre de qualquer influência. Agora, esse daí ele está fugido, foragido há um ano. Então ele é perigoso, né? Ele não está foragido há um ano de graça, né? Ele quer também estar se escondendo, foi naquela grande operação que foi feita, pegando vários milicianos. Ele é um miliciano, tem envolvimento com a criminalidade e tem de ser procurado. Agora, excluído da lista, foi um ponto falho? Não. Mas não, eu acho que não justifica muito por causa da base de atuação dele, principalmente na medida em que tem outros na mesma situação e que estão incluídos nessa lista. Agora, eu acho que cabe uma investigação muito mais profunda. E aí tem muita gente que fala, mas é só o filho do presidente. Não, não é só o filho do presidente, são todos os que estavam envolvidos no mesmo tipo de operação, de rachadinha, em todos os casos que haja suspeita, todos os processos, mas é claro que quando se tem no meio dessa história toda o filho de um presidente, o holofote cai em cima dele. Isso é inevitável. Ou um Zé Ninguém que não tem qualquer interferência com nada, vai ser investigado também, mas aí passa a ser um criminoso comum, entre aspas, embora também possa ser político. Agora, quando tem alguma suspeita envolvendo alguém diretamente, alguém próximo do presidente da República, aí tem de ser investigado mesmo. E tem o holofote, isso é normal. Ninguém está procurando nada. Aconteceram essas operações, aqueles sucessivos depósitos mal explicados, denúncias que foram feitas. Então, feita essa investigação, acaba com essa história e vira a página.
Você, Josias.
Neste caso aqui se aplica aquela velha história da mulher de César. Né? Não basta ser, é preciso parecer. Né? Quem é o tal Adriano Magalhães da Nóbrega? É um ex-capitão da PM, amicíssimo do Fabrício Queiroz, PM do Rio de Janeiro. Né? Ele teve a mãe e uma mulher pendurados na folha de salário do gabinete do Flávio Bolsonaro. Esse sujeito tem o apelido de Caveira. Esse oficial Adriano foi expulso da corporação, da PM, comandava lá uma milícia em Rio das Pedras, no Rio, e está foragido. É contra esse pano de fundo que surge agora a notícia de que o personagem foi excluído da lista de bandidos mais procurados elaborada pelo Ministério da Justiça. Eu, na minha humilde opinião, não, acho que isso é para a imagem do Sérgio Moro, porque a alegação do Ministério da Justiça é de que esse capitão Magalhães não foi incluído porque as acusações contra ele não possuem um caráter interestadual. Ora, se esse é o pré-requisito para constar da lista, por que há na lista dois milicianos como o capitão Magalhães, que também não tem uma atuação interestadual, mas atuação local? Então, o argumento não condiz com a totalidade dos nomes que constam da lista. Em dezembro de 2018, dias antes de tomar posse no Ministério da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro disse uma coisa que eu não consigo esquecer, que é uma frase muito forte. Ele disse: eu não assumiria um papel de ministro da Justiça com o risco de comprometer a minha biografia, o meu histórico. No caso que envolve o Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, coube ao COAF, que era um órgão que estava transferido, tinha sido transferido para a alçada do Sérgio Moro, seguir a trilha do dinheiro, e descobriu coisas ali inomináveis, que não cheiram bem. A simples retirada do COAF desse guarda-chuva do Ministério da Justiça não orna com essa prioridade do Sérgio Moro, de não comprometer a sua biografia, e também com a prioridade de campanha do Bolsonaro, que era de ser intransigente com malfeitores. Então, no instante em que o Bolsonaro continua fazendo pose de ético e tal, acho que o Moro tem que levar em conta o fato de que a imagem dele pode estar sendo explorada por gente esperta. Então, se o ministro tem essa prioridade de não fazer nada que comprometa a sua biografia, ele deveria ter incluído o nome do capitão Magalhães na sua lista. Se não incluiu, fica agora sujeito a esses comentários que estamos fazendo aqui. Acho que nunca é tarde para incluir. Ou exclui os outros dois que lá estão e que são milicianos e que estão na mesma condição do tal capitão Magalhães. Não fica bem para Sérgio Moro a exclusão de um nome cujos parentes, uma filha e uma mulher, foram empregadas no gabinete de Flávio Bolsonaro, um gabinete que cheira mal e que está sob investigação. Então, não fica bem.
A gente segue então falando sobre a economia. A taxa média de desemprego no país foi de 11,9% em 2019. O número é inferior ao registrado em 2018, quando o desemprego havia fechado o ano em 12,3%. Em números exatos, o desemprego ainda afeta 11 milhões e 600 mil pessoas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No quarto trimestre do ano, a taxa de desemprego ficou em 11%. No terceiro trimestre do ano, o índice havia sido de 11,8%. Denise.
Olha, foi uma queda importante que nós tivemos. Aqui a gente está pegando a taxa média, mas a taxa de fechamento do último trimestre até dezembro chegou a 11%. Ainda que o número de desempregados seja muito alto, isso não ia mudar de uma hora para outra. Agora, houve uma mudança de sinal importante nesse último trimestre, que ao longo de todo o ano nós tivemos uma certa recuperação do mercado de trabalho. Depois de uma primeira fase mais negativa, que o desemprego até cresceu no começo do ano, depois, quando ele começou a cair, houve uma recuperação principalmente do emprego sem carteira assinada ou por conta própria. Então havia uma precariedade muito grande na retomada do emprego do mercado de trabalho. Agora não, neste último trimestre o que avançou mesmo foram as contratações com carteira assinada. Então, é emprego formal. Isso é que fez mais diferença. Também ajudou nessa melhora do número, que cerca de 100 mil trabalhadores, nessa estatística do IBGE, deixaram de procurar emprego, que é normal também no final do ano. O pessoal que já não está conseguindo uma vaga, deixa para virada do ano, então deixa passar as festas. Por isso que normalmente no começo do ano, a partir de janeiro, os índices de desemprego aumentam, porque não é uma questão que está aumentando o desemprego efetivamente, porque está havendo corte, mas porque há um número maior de pessoas procurando, e isso estatisticamente faz com que o desemprego seja maior. Mas foi um sinal importante, e essa recuperação total do emprego que houve, que foi significativa ao longo do ano, representa um aumento da massa salarial em circulação na economia. Isso explica o fato de nós estarmos vendo uma reação do consumo, uma reação da atividade econômica, tem muito a ver com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é fundamental nesse sentido. A gente gostaria de ver uma recuperação muito mais rápida, mas aí nós temos de ter a consolidação dessa retomada mais vigorosa da atividade econômica. O empresário precisa ter confiança quanto às perspectivas para voltar a contratar. No caso da indústria, é preciso reduzir a ociosidade, porque ainda está ocupando muito pouco da capacidade instalada, ainda está num percentual baixo. Então, tem de acelerar a produção para conseguir se ter mais confiança, acabar com a ociosidade e voltar a contratar. Que é o setor que está mais atrasado em termos de contratação. O comércio contratou mais, setor de serviços também. A agropecuária depende de sazonalidade. Enfim, a tendência, se confirmado o crescimento esperado para este ano, é de a gente ter números ainda melhores.
Josias.
Acho que a Denise falou tudo. Nós estamos numa evolução que tudo nos leva a crer e tudo faz, tudo os indicadores apontam para um crescimento que é lento, mas é sólido. Então, a gente estava com um crescimento do emprego sem carteira assinada, por conta própria, ainda é enorme a massa de trabalhadores informais, mas você começa a ver um movimento, uma reação mais vistosa nas contratações com carteira assinada. Então, acho que nós estamos registrando, e isso tem ficado muito, muito patente, até aqui nos comentários que a gente vem fazendo a cada momento que sai um indicador como esse, o avanço mais lento do que seria desejável, mas um avanço consistente e sólido. O que é lamentável apenas é que seja lento, mas é sólido. E o que me preocupa apenas nesse início de ano é que o governo começa o ano com uma agenda muito negativa. Num ambiente como esse, em que você começa a registrar indicadores mais vistosos na economia, o governo tinha que estar começando o seu segundo ano muito azeitado. Há muitos indicadores na esplanada dos ministérios de que tem ali, o governo está sofrendo panes em alguns pontos do seu ministério. O presidente precisava agir muito rapidamente para resolver isso. Mas o Bolsonaro, ele tende a instalar gambiarras ao invés de resolver, em definitivo, o curto-circuito. Ele fez isso outro dia na área ambiental. Então, tem ali um problema que foi detectado, inclusive, pelo Paulo Guedes na viagem que fez a Davos. Ele viu a importância que os investidores estão atribuindo ao meio ambiente. Aí o presidente faz um movimento, ao invés de resolver o problema do Ministério do Meio Ambiente, ele cria uma gambiarra e transfere, faz uma frente de trabalho da Amazônia e coloca sob a coordenação do vice-presidente Mourão. Então, ele não resolve o problema, cria uma gambiarra. Agora estamos com um problema na Casa Civil. E o problema existe, a ineficiência existe. Aí o que o presidente fez? Ele foi esvaziando a Casa Civil. Foi esvaziando a Casa Civil. Colocou lá o PPI para dar uma compensação ao Onyx Lorenzoni. Não tinha que estar lá o PPI. O PPI tinha que estar para onde ele está indo agora. É o Ministério da Economia, com a pessoa que está cuidando do programa de desestatização. Aí você cogita, ao invés de resolver o problema da Casa Civil, você faz uma nova gambiarra, bota o Onyx Lorenzoni numa pasta que já é ineficiente, que é a pasta da educação, aí você transfere uma ineficiência de um lugar para o outro. Então, o presidente não resolve os problemas, isso cria atritos com o Congresso, porque hoje o ministro da Educação já não tem mais a condições de dialogar com o Congresso no instante em que está a se discutir o Fundeb, que é o principal fundo de financiamento da educação no país. Então, um problema vai puxando o outro numa hora em que você tinha que estar voando em velocidade cruzeiro para que a economia não tivesse nenhum ponto de atrito, para que você estivesse... Isso é a única coisa que me preocupa, numa hora em que você tinha que discutir reformas no Congresso, ano eleitoral, e pode ser que a gente não consiga aprovar todas as reformas que seriam necessárias. Agora, se você olha objetivamente os dados da economia, a gente está avançando e o avanço é lento, mas sólido.
E você, Constantino, diga aí.
Olha, é boa notícia e eu digo mais. Se tivesse que escolher dois indicadores para acompanhar em termos de sensibilidade de eleição, né, que ainda está muito distante, mas seria justamente o desemprego e a taxa de criminalidade, no caso homicídio, alguma coisa assim. Uma caiu bem, caiu 22% no caso de homicídio no primeiro ano de governo. E a outra vem também cedendo. Né? É óbvio que o número absoluto ainda é assustador. Né? Mais de 11 milhões de pessoas procurando emprego e não encontrando. Isso é assustador. Mas vem caindo e vem caindo sistematicamente e de forma regular, com base em fundamentos econômicos. Ou seja, a retomada do crescimento econômico, ela é sólida. Ela se dá com menos gasto público e com mais iniciativa privada, que é o desejável. Né? A dívida pública, por exemplo, também caiu pela primeira vez em algum tempo. Isso também é um indicador disso que eu venho falando. Então, eu acho que a agenda liberal de reformas, que mal começou, né, teve a primeira grande conquista na reforma previdenciária, que estanca a sangria fiscal e resgata o otimismo e a confiança dos investidores, já está mostrando resultado essa agenda. Né? Ainda falta muita coisa, ainda é num passo aquém do desejável ou do necessário para um país com tanto problema como o Brasil e com esse nível de desemprego absoluto, mas vai na direção certa. E isso é o mais importante. Muito analista, às vezes, se perde, né, com picuinhas, com frases infelizes do presidente, com essas mitadas e lacradas nas redes sociais. Para o povo, o que interessa é isso, é a criminalidade e a economia melhorando e você ter melhor emprego, melhor situação. Lembrando que emprego é um indicador lagging, atrasado, né? A empresa demora a tomar a decisão de contratar, porque contratar no país ainda é muito caro, né? Ainda tem muita burocracia e muito custo. Então, isso é muito importante. Veja, muitos analistas, né, achavam que Trump não tinha a menor chance de ganhar, que Bolsonaro não tinha a menor chance de ganhar e que o Brexit não tinha a menor chance de acontecer. Trump ganhou, Bolsonaro ganhou e o Brexit está consolidado. Aí eles foram lá e adaptaram a análise para falar que ia ser uma catástrofe, a vitória de um, a vitória do outro e a decisão no plebiscito de tirar o Reino Unido da União Europeia. A economia americana cresce muito bem, na menor taxa de desemprego para minorias da história. A economia brasileira vai retomando o seu crescimento com Jair Bolsonaro e reformas liberais na economia. E o Brexit não vai ser catástrofe coisa alguma. Pelo contrário, o Reino Unido já está negociando acordos bilaterais de livre comércio com os Estados Unidos, com países europeus. Isso não é virar as costas para a globalização. Isso é virar as costas para o globalismo, para o excesso de poder concentrado em Bruxelas, atentando contra a soberania nacional. Então, eu acho que os analistas têm que parar um pouquinho e repensar onde estão errando tanto. Né? A fórmula de reforma liberal na economia, por exemplo, funciona. Né? Ah, o presidente podia estar fazendo mais e articulando melhor no Congresso? Claro que podia, sempre, nós estamos no papel de criticar, mas as coisas estão caminhando na direção certa. Né? E quando a gente lembra, ainda por cima, da alternativa, ou seja, onde o Brasil estaria apontando se Bolsonaro tivesse perdido no segundo turno e ganhasse o preposto de Lula? A gente estaria apontando na direção da Venezuela, para onde a Argentina vai apontar agora. Então é bom ter isso em mente, só para lembrar como nós temos analistas que erram numa taxa espantosa, perto de 100%, e continuam insistindo nos mesmos erros porque não param para repensar o mapa de fundo, né? Não saem da bolha. E, de novo, eles dão muita importância a certas pautas que para o povo, para o grosso do eleitorado, não é relevante. Né? O Golden Shower, sei lá o que, isso não é relevante. O que é relevante é isso, é mais segurança ao sair de casa, saber que vai voltar com uma chance maior vivo para casa e sair para procurar um emprego e conseguir. Essas são as coisas mais relevantes. Economia não é tudo, segurança não é tudo, mas as duas juntas, é óbvio que compõem aí o grosso do interesse popular na atividade do governo. Né? E nesse aspecto, o governo vem entregando.
Boa, assim fechamos o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Daqui a pouco tem mais 3 em 1 para você. Até já. Para você que nos assiste, a gente segue falando o seguinte: o apresentador Luciano...
se guiar exclusivamente pelas redes sociais, não faz bem.
O balanço final das contas do governo federal, divulgado pelo Tesouro ontem, mostra que a administração de Jair Bolsonaro reduziu os investimentos nas áreas de educação, segurança pública e saúde. No entanto, os gastos com as Forças Armadas aumentaram em relação a 2018. O relatório diz respeito aos chamados gastos discricionários, como investimentos para o funcionamento da máquina pública, e não leva em consideração as despesas obrigatórias, como salários dos servidores. Os gastos com educação tiveram queda de 16% e os de saúde, 4,3%. Já os investimentos na área de segurança pública caíram 4,1%. Em compensação, o dinheiro gasto na área de defesa teve um aumento de 22,1% em relação ao ano anterior, incremento de 4,2 bilhões de reais. A pasta da educação, comandada por Abraham Weintraub, perdeu 3,22 bilhões de reais. Diga, Denise.
É uma das coisas que ajudaram o governo a fechar as contas com uma folga importante em relação à meta foi o represamento de recursos, e em parte não foi cumprido o que era previsto de gastos. A gente teve uma adequação aí das várias áreas, a mudança de governo, impasses que foram criados na educação. A gente já se referiu várias vezes a tudo que aconteceu, não foi a única que teve problemas. Agora, eu acho que na defesa, na área de segurança, havia um programa mais estabelecido e uma vontade de recompor gastos e investimentos, né? Então, o governo até apresentou explicações por causa disso, e o saldo, o resultado das contas do governo central especificamente, ele só não foi melhor porque houve destinação de recursos para a construção de navios, por exemplo. Então, teve essa destinação de recursos. Agora, a gente está no momento de ajuste geral. É preciso acompanhar a evolução desses gastos, porque o governo, embora tenha fechado as contas com uma folga importante em relação à meta, tanto o governo central como o setor público consolidado, porque há um esforço também de estados, municípios, de estatais em garantir resultados melhores, a situação não está garantida. A reforma da Previdência vai ter impacto a médio prazo. O governo pode ter problemas já no ano que vem para cumprir o teto de gastos. Ele tem um limite de ampliação das despesas, e para ele conseguir cumprir é fundamental que haja aprovação da PEC emergencial, que já está em tramitação no Congresso. O governo demorou um pouco para apresentar, a equipe econômica para encaminhar, foi mais no final do ano, e foram várias medidas que tentam adequar a gestão das finanças públicas de forma a garantir um desempenho melhor, enquanto não acontecem outras reformas, como a reforma administrativa. Mas nessa PEC emergencial há a possibilidade, inclusive, de mudanças de horário de trabalho, redução de jornada, corte de bonificações, tudo para adequar as despesas ao cumprimento do teto de gastos. As despesas não podem subir mais do que a inflação do ano anterior. E o Brasil ainda tem, quando se considera o pagamento de juros, um percentual da dívida em torno de 75%, que está muito acima da média dos emergentes, e influencia muito a avaliação de risco do Brasil. Então, quando a gente fica procurando explicações do porquê de, no ano passado, o Brasil não ter atraído muito dinheiro para o mercado financeiro, mesmo com a Bolsa avançando mais de 30%, ela perdeu dinheiro, se apostava em retomada de crescimento, mesmo assim não houve um fluxo positivo, em parte é por causa disso. É ver os resultados efetivos de tudo que o governo está prometendo, de toda essa agenda que está sendo implementada. E aí, quando a gente olha essa composição aí dos gastos, a gente fica observando, né, os gastos de modo geral, a gente percebe que áreas prioritárias, talvez como saúde e educação, não tenham o mesmo tratamento que a área militar, que seria aí uma prioridade dada pelo próprio governo. E nós sabemos disso, que ele tinha essa preocupação, que eles estavam amargando há muito tempo um sufoco financeiro. Houve essa preocupação também quando se tratou da reforma previdenciária para os militares, de poupar de determinados cortes que foram previstos originalmente pela equipe econômica. Mas é isso, o cobertor está curto e deveria ficar curto para todo mundo.
Vai lá, Constantino.
Pois é, eu acho boa notícia o compromisso do governo com a contenção de gasto público. É curioso que tem gente que fica se descabelando, reduzir o gasto com educação, com saúde. Na mentalidade, na premissa dessas pessoas, fica a ideia de que quanto mais o governo gastar, melhor, como se dinheiro brotasse do solo ou caísse do céu, né? O governo gasta muito e gasta mal. O Estado brasileiro é um leviatã, é um monstrengo hipertrofiado, corrupto e ineficiente. Então tem que ter mais produtividade, tem que fazer mais com menos. Não tem alternativa, né? Tem que cortar gasto público mesmo, em geral, across the board, né? É, claro, aí chama atenção o aumento na pasta de segurança, né? de defesa militar. É porque também é um setor, não só que o presidente tem uma promessa de campanha, uma afinidade maior, né? Como vinha sendo sucateado, sim, ao longo de vários outros governos. É verdade que o Brasil não tem um risco de guerra iminente, não é um xerife do mundo, como o caso dos Estados Unidos e tudo mais. Então, é mais difícil você justificar. Mas acontece a mesma coisa nos Estados Unidos. Quando o governo aumenta gasto com militares e corta outros gastos, há uma chiadeira tremenda da imensa maioria dos analistas, a turma toda de esquerda e tudo mais. Ronald Reagan fez isso, né? E acho que o resultado foi bem satisfatório, para dizer o mínimo. Então, não temos que aderir automaticamente a essa premissa de que mais gasto público na área é desejável, né? Como se bastasse jogar dinheiro público, por exemplo, no setor de educação, para colher melhores resultados na educação, no ensino público brasileiro. Bom, está aí o resultado, né? Ao longo de décadas com essa mentalidade, está aí o resultado, né? O Brasil é o patinho feio no ranking do PISA, né? Está na rabeira do ranking. Então, essa mentalidade aí fica aquela bandeira populista, né? Não, queriam botar automático e obrigatório 10% do PIB com a educação. O Brasil já gasta, em termos relativos ao PIB, dentro da média da OCDE. Não é um problema de falta de recurso. Isso está ficando cada vez mais claro para as pessoas sensatas que acompanham o quadro político e econômico do país. Então, essa ideia de que jogar mais recurso público nas áreas importantes do país é desejável, é não entender, não identificar corretamente o problema, o cerne da questão. O problema é exatamente que há Estado demais. Tem que dar mais espaço para a iniciativa privada. Por exemplo, se o Estado fizesse vale educação, os vouchers em educação, e tirasse a parte da gestão do Estado, isso ia poder ter um choque de produtividade enorme e o governo ia gastar muito menos e ter muito melhor resultado. Então, essa ideia de que quanto mais o governo gastar com saúde e educação, melhor para o país, é uma noção de quem não acompanhou os últimos 30 anos do Brasil. Estava hibernando, talvez, em Cuba.
Fala, Josias.
Governar é fazer opções, né? E eu também não acho que simplesmente despejar dinheiro em determinadas áreas significa que aquela área vai ter um desempenho exuberante. Ainda outro dia, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi condenado uma vez mais pela justiça de primeira instância ainda, mas a pena dele já soma lá 280 anos de cana. E o crime cometido nessa última, na penúltima, para não ser, daqui a pouco chega uma outra condenação, né? Nessa penúltima condenação, o crime cometido pelo Cabral foi justamente o de desviar dinheiro da verba da merenda escolar. Então, não é só jogar dinheiro, é também gastar o dinheiro de forma mais apropriada. Mas a gente tinha uma perspectiva de fechar o ano com um déficit na casa dos 70 bilhões, o que seria um grande feito, porque a previsão orçamentária estava ali em quase 140 bilhões, e acabamos fechando em 90 bilhões, porque na última hora entraram ali algumas despesas, inclusive, acho que já foram mencionadas pela Denise, uma estatal militar que se dedica à construção de navios levou mais de 7 bilhões de reais na virada do ano. Então, isto é uma opção que o governo fez. É uma opção. Você poderia ter feito uma opção pela educação, pela saúde. 7 bilhões é dinheiro. Então, eu acho que, embora concorde com a premissa de que jogar mais dinheiro não é sinônimo de eficiência, você não pode também, sendo um gestor público, gerir a coisa pública com absoluta insensibilidade. Isso acaba dando no que ocorreu no Chile, onde você teve um liberalismo com enorme êxito, o país registrando índices maravilhosos de desenvolvimento, indicadores econômicos muito bons, e teve aquela manifestação que agora está levando o governo a aprovar coisas no Congresso que não aprovou por insensibilidade, talvez. Então, para você não cutucar as ruas para ver se as ruas mordem, talvez seja o caso de injetar na lógica liberal alguma sensibilidade. porque fazer uma opção, esse dinheiro, por exemplo, que foi direcionado para uma estatal militar, a meu juízo, foi um dinheiro mal gasto. Não é hora de fazer isso, não importa, nos governos anteriores o investimento militar foi negligenciado. Tem que ser mesmo. Por que é que nós vamos privilegiar investimento militar num país em que o serviço hospitalar e de ensino é tão precário? Então, acho que tem que ter uma certa sensibilidade na hora de escolher a área em que o dinheiro vai ser investido.
O 3 em 1 faz mais uma parada, daqui a pouco tem mais, até já. Olha só, para você que nos assiste, o Reino Unido. O secretário de Desestatização, Desinvestimento e Mercado, Salim Matar, é o mais cotado para assumir o programa de parcerias de investimentos. O PPI fazia parte da Casa Civil, mas agora pertence ao Ministério da Economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu à sua equipe que conversasse com o time do PPI para mapear o desenho e a estrutura. O resultado dessas conversas será apresentado para o ministro na próxima segunda-feira, quando Guedes realiza a reunião semanal com os secretários. Outra alternativa é a transferência do PPI para a Secretaria Especial de Produtividade, que é comandada pelo economista Carlos da Costa, que já contempla assuntos ligados à concessão. Uma terceira opção seria o PPI virar uma secretaria especial dentro do Ministério e aí subordinada diretamente a Paulo Guedes. Um minuto para cada um, vamos lá. Denise.
Olha, eu acho que o governo tem um plano muito ambicioso em relação às concessões, privatizações, só que entre a promessa, a intenção e a realidade, a gente está vendo uma diferença enorme. Muito pouco foi feito de tudo que se imaginava. Paulo Guedes contava com os recursos provenientes de privatizações, inclusive para conseguir zerar o déficit das contas públicas. Os planos dele, antes de assumir efetivamente o Ministério, falavam numa privatização generalizada. E as concessões deveriam caminhar muito mais rapidamente. Nós temos na infraestrutura até alguns resultados importantes, mas é bom lembrar que muita coisa que foi executada agora tinha sido planejada ainda no governo anterior de Temer. Naquela época já se pensava na necessidade de atrair capital privado, de recursos externos para esse programa todo de concessões. O Brasil tem uma imensa carência na área de infraestrutura, na área de transporte, precisa de mais investimentos em energia, e o governo não sabe exatamente como definir os modelos das estatais que serão privatizadas, e volta e meia se fala em uma, se fala em outra, depois volta atrás, tem uma certa resistência interna em relação a isso, tem a questão dos Correios, de Eletrobras, aí tem capitalização, a gente não sabe se para por aí ou se eles vão avançar de fato. Então tem intenção, é uma intenção positiva, reduzir o tamanho do Estado, reforçar o caixa do governo com essa venda e garantir provavelmente a maior eficiência nessas áreas de atuação, porque a iniciativa privada tem intenção de obter lucro. Você tem que ter agências reguladoras que determinem regras para que o consumidor não pague a conta toda desse lucro que se pode obter com a privatização, para quem vai gerenciar depois. Mas eu acho que está faltando agilidade para o governo. Ele já passou um ano, eu acho que os resultados são modestos demais para quem tem uma intenção tão grande como a dessa equipe.
Você, Constantino.
Olha, meu voto é que vá para a pasta de Salim Matar. Ele é um trabalhador incansável, ele foi eleito já o melhor CEO por várias revistas renomadas, ele é realmente, quem conhece sabe que ele trabalha muito, que ele trabalha sério, e eu sei que tem muita viúva do FHC que está pegando no pé dele, mas veja, realmente são metas muito ambiciosas. Agora, eles encontraram vários obstáculos ali, né, que parece que quem cria estatal no país faz de tudo para que impossibilite a venda, né, no futuro. Então, há uma curva de aprendizado. O primeiro ano entregou mais do que o prometido, 100 bilhões e pouco de venda de ativos, né? Mas vem muito mais por aí. À medida que ele vai ganhando tração e entendendo melhor o jogo, eu não tenho a menor dúvida que se o presidente deixar, e a princípio vai deixar, está alinhado nessa pauta, tirando as joias da coroa, infelizmente não há momento político para vender Petrobras, Caixa e tudo mais, né? E Banco do Brasil, mas vem aí muita privatização, muita concessão, muita parceria, muita atração de investimento privado, porque o Salim Matar entende perfeitamente, como um liberal que o Estado não é eficiente, o mecanismo de incentivos não é adequado e que a iniciativa privada é quem deve cuidar dessa área.
Fala, Josias, para fechar.
Para fechar, o PPI foi equivocadamente enfiado na estrutura da Casa Civil em junho do ano passado, quando o Bolsonaro tirou a coordenação política do Onyx Lorenzoni, aí como prêmio de consolação colocou lá o PPI. Uma gambiarra, um erro astronômico
E aí teve o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, por exemplo, que tinha várias concessões em andamento que ele precisava tocar. Ele teve que ficar injetando funcionários ali no PPI, colocou uma pessoa lá da confiança dele, uma moça que dizem que é muito competente, para ficar levantando as bolas ali para não permitir que as coisas se desviassem. Na Casa Civil. Faz mais sentido que esteja na pasta da economia e faz algum sentido que seja acomodado ali sob o guarda-chuva do Salim Matar, que já está cuidando disso. Então você, em tese, teria uma dinâmica. Também eu acho que o governo tem mais gogó do que realizações nessa área de privatizações. O grosso do que foi entregue decorre de concessões que já tinham sido azeitadas no governo Temer e que o Tarcísio Gomes de Freitas teve a sabedoria de dar sequência. Então, o governo deve muito nessa área e acho que o PPI alocado no lugar certo pode melhorar o desempenho.
Boa, fechando o programa desta sexta-feira, antes de encerrar, quero só agradecer a Denise que esteve com a gente nessas últimas três semanas aqui na bancada do 3 em 1. Sempre muito bacana, Denise, prazer dividir bancada, dividir programa com você.
Foi legal participar com vocês, foi ótimo aqui no 3 em 1, então agora sextou mesmo, né?
Liberada.
Agradeço a paciência da audiência aí, obrigada Constantino, Josias, Rita.
Valeu, e na segunda-feira teremos de volta aqui a Thaís Oyama, depois desse ato. Tchau, Josias, um abraço, bom fim de semana.
Tchau, um abraço, queria agradecer muito a Denise e elogiar pela participação que nos enriqueceu muito aqui. Muito obrigado.
Valeu, Constantino.
Valeu, faço das palavras de Josias as minhas, a Denise agradeceu muito aí no programa. Boa noite, bom fim de semana a todos.
Obrigado a você pela companhia até aqui, bom final de semana, até segunda-feira.